já está na linha ao vivo conosco, a irmã Maria Nilza Pereira da Silva. Irmã, a senhora me corrija se alguma das funções já não são mais atuais, mas a senhora me corrija. A irmã é jornalista, nossa colega de profissão, mestre em filosofia da linguagem, coordenadora nacional da comunicação do Movimento Apostólico de Schoenstatt aqui no Brasil, consultora da comunicação internacional e coordenadora da equipe internacional de comunicação do Instituto. Muito bom dia, irmã Maria Nilza, muito obrigado, que prazer poder falar com a senhora, apesar de estarmos falando num dia triste, num dia de despedida, né? Tudo bem com a senhora?
Bom dia, Felipe, bom dia a todos os ouvintes. Pois é, é uma alegria e ao mesmo tempo é uma tristeza, né, pela partida do Papa, mas sobretudo é muita gratidão. Quando creio que muitos estão acompanhando também por imagens, e nós vemos essa multidão de pessoas na Praça de São Pedro, na Conciliazione e em todas as laterais, nosso coração se enche de reconhecimento, de gratidão por tudo que Deus nos presenteou por meio do Papa Francisco.
Exatamente. Senhora, neste momento está em Atibaia.
Isso, no momento eu estou aqui junto ao santuário da Mãe Rainha em Atibaia, a mãe peregrina, né, que milhares de brasileiros, milhões de brasileiros recebem em seu lar. Estou aqui junto dela no santuário.
Exato. Queria que a senhora pudesse comentar de início de como foi acompanhar o papado de Francisco, do olhar dele para a vida consagrada. A gente sabe que ele se debruçou muito sobre textos para os leigos e a teologia de Francisco, né? O magistério dele, ele se aproximou. Não é algo tão. Claro que tem as questões mais voltadas à igreja, técnicas, mas o leigo consegue acompanhar, né? Ficou palpável para o leigo. E como era Francisco, irmã, olhando para a vida consagrada, para os religiosos, como que vocês olhavam e tinham Francisco como também, né, o líder da Igreja Católica?
Sim, Francisco, para a vida consagrada, ele, agora rapidamente, né, falando sem muita reflexão anterior, Francisco, ele olhou para a vida consagrada com duas preocupações, ou duas ocupações, podemos assim dizer. A primeira ocupação de Francisco é que os carismas da vida consagrada não sejam culto a cinzas, como ele sempre costumava se expressar, mas que cada congregação, cada comunidade consagrada veja o seu carisma sob o aspecto de trazer novamente o fogo do Espírito Santo que ardeu no coração dos fundadores para o presente, a fim de enriquecer a igreja. E o outro aspecto muito forte para Francisco é que esse carisma, esse fogo do carisma de cada comunidade consagrada, ele seja também uma porta aberta, um coração misericordioso para acolher todas as periferias da igreja. Eu daria essas duas características para o Papa Francisco, sempre voltado, né, para aquela imagem mariana, também muito próprio dele, a imagem mariana da vida consagrada, de Maria que quando acolhe Jesus em seu ventre, quando gera Jesus em seu ventre, imediatamente se coloca em saída para servir sua prima, para servir os necessitados. E ele tinha um carinho muito grande pela vida consagrada também feminina, né? Eu não conheço outro papa anterior que tenha olhado para a vida consagrada feminina com tanta proximidade e com tanta preocupação também de que a mulher consagrada ela possa também servir a igreja em comunhão, servir que a igreja, vou usar uma expressão que que pode ser muito mal interpretada, mas que eu não estou usando no sentido de mal interpretação, né? Mas uma igreja que não seja somente machista, que não seja machista, mas em que homem e mulher, com os seus dons particulares de cada um, que eles se somem e que eles conduzam uma igreja realmente como é, né? Com uma grande pertença masculina e com uma grande pertença também feminina, que não sejamos entre nós degladiadores, né? Lutadores contra, mas que sejamos unidos realmente na força, no amor, e façamos disso uma soma para o bem de toda a igreja.
Irmã Maria Nilza, bom dia, aqui é a Érica. Também nós.
Bom
dia. Nós falávamos também mais cedo da questão que o Papa Francisco também indicou mulheres, animou e, além disso, também indicou mulheres para cargos no Vaticano, não?
Isso mesmo, né? Ele, eu acabei de escrever um texto agora há pouco tempo para uma diocese. Ele não ficou somente nas palavras, né? Ele foi realmente para ação. Mas essa ação é importante frisar isso, né? Por causa dessa onda, às vezes, de extremos, ou machismo ou feminismo, e o ismo ali não é, ele dá uma acentuação muito de oposição, né? E essa não era a posição do Papa Francisco, ele não queria opositores, mas realmente forças unidas, é nesse sentido.
Sim. Também, irmã, a senhora que é jornalista, é coordenadora de comunicação do movimento de Schoenstatt, qual o legado que o Papa Francisco deixa também neste campo da comunicação?
Ele era um grande comunicador, né? O primeiro legado é o exemplo dele, né? Se a comunicação, ela tem como tarefa construir pontes, né? Levar a verdade de modo que todos entendam e levar com transparência e objetividade, em primeiro lugar, ele foi essa comunicação viva. Né? Ele corporificou toda a meta da comunicação, dos comunicadores, e especialmente para os dias mundiais da comunicação, que é celebrada sempre na Ascensão, na festa da Ascensão do Senhor, ele escreveu mensagens assim com grande profundidade, que nós vamos levar ainda anos nos alimentando da riqueza dessas mensagens. As últimas mensagens, especialmente as três últimas mensagens dele, era sempre uma comunicação do coração, né? Falar com o coração, ouvir com o coração, estar presente com o coração. E a mensagem dele para este ano é que sejamos comunicadores de paz, né? Nesse mundo de tanta guerra, que nós comuniquemos o amor. Então, o Papa Francisco, com os comunicadores, quando ele começou, quando ele foi eleito Papa, numa das suas primeiras falas, ele dizia que ele tinha muito receio de falar com jornalistas, com comunicadores, talvez pelas experiências ruins que ele tinha tido na Argentina, no tempo ali da ditadura e toda uma pressão, né, que ele sofreu. Mas ele, como Papa, e acho que a experiência dele foi transformando essa visão dele, e ele era muito livre, né? Nas entrevistas, por exemplo, que ele dava nos voos internacionais, geralmente o Papa leva uma comissão de jornalistas junto com ele, e se podia perguntar o que quisesse, e ele respondia com muita clareza, com muita objetividade. A própria comunicação do Vaticano ali, né, ela se modernizou com o Papa Francisco, ela se abriu, ela foi realmente ao encontro das pessoas. Ele é não somente um apoiador da comunicação, mas é um grande modelo para nós de quem comunica a verdade com transparência, com humildade e ainda ao encontro das pessoas, de todas as pessoas, como dizia ele, todos, todos, todos.
Irmã Maria Nilza, eu quero agradecer imensamente a presença da senhora conosco aqui na Rádio Frei Galvão, em Guaratinguetá e todo o Vale. Estamos aqui, como a gente tem falado ao longo da semana, todos de luto, mas sempre de mãos dadas, e agora também é um momento, até para a gente poder encerrar, um momento de nos unirmos por oração pela igreja, né? Pela alma do Papa, mas também pela igreja, por nós, e que em breve possamos celebrar, né, com júbilos, o nosso novo líder. Mas que neste momento possamos nos unir em oração, como o Papa sempre nos pediu: rezem por mim. Essa é mais do que a hora e o momento.
Sim. E também lembrando, né, que o Papa muito mariano. Acho que esse é um aspecto muito importante do Papa Francisco, e creio que seja o seu amor à Nossa Senhora que o fez tão próximo das pessoas. O amor a Maria dá para cada um de nós um coração de mãe, um coração materno que abraça todo mundo. Então, de fato, é hora realmente de nos unirmos na oração e na fé, que é o Espírito Santo que conduz a igreja. Estamos aqui falando de Papa Francisco, com ênfase nele, muito compreensível que esse é o momento em que nós estamos nos despedindo dele, mas que isso também não nos torne fechados para o novo Papa, né, para aquele que o Espírito Santo já preparou, e preparou com certeza também toda a experiência de Papa Francisco. E nessa hora não fiquemos indo atrás de fake news e profecias e outras coisas, né, que ficam aí enchendo as mídias de mentiras e de medo. Mas que sejamos como o Papa Francisco faria se ele pudesse agora dizer para nós: se unam no cenáculo com Maria em oração, e vamos realmente estar junto com ela nessa hora. Ela é a mãe da igreja, ela é o coração da igreja, e que ela abra o nosso coração para acolher o Espírito Santo, abra o coração daqueles que tem como tarefa, né, escolher um novo Papa, uma tarefa muito difícil, mas confiamos muito no Espírito Santo. E seja quem for o eleito, ele será o Papa válido, ele será o Papa realmente escolhido pelo Espírito Santo.
Exatamente. Irmã, muitíssimo obrigado, um grande abraço à senhora, a todas as irmãs aí no santuário, e que em breve possamos falar de outros assuntos, e também, quem sabe, poder fazer uma visita, e que o pessoal aqui, os fiéis aqui do Vale também possam visitá-las aí também em breve, que eu já tive a oportunidade, o santuário é muito bonito. Um grande abraço, viu? Obrigado.
Muito obrigada, fiquem com Deus e permaneçamos uma igreja alegre, uma igreja humilde, uma igreja aberta para o Espírito Santo. Fica com Deus.
Amém. 6:15, nós conversamos com a irmã Maria Nilza Pereira da Silva, jornalista, mestre em filosofia da linguagem, e é também coordenadora nacional da comunicação do movimento apostólico de Schoenstatt no Brasil, falando diretamente lá de Atibaia,